Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós vimos, antes, porém, vamos dar um aviso, com relação ao casamento, está aqui o convite, mais uma vez, o convite do casamento da Amanda e o Sebastião. Em Mineiros, o casamento é em Mineiros, no dia 13 de outubro, próximo, então é agora no próximo, passando, próximo sábado, né? Ou não? Ah, não. Tem duas semanas ainda. Duas semanas. Será realizado lá em Mineiros, às 19h30. O convite é para a igreja. Então, mais uma vez está feito o convite do casamento. O outro, em relação ao casamento, é que o pessoal está aí na iminência de arrumar um ônibus, que parece que tem quantos lugares? 44 lugares, R$90 por pessoa, ida e volta, e sai na sexta, volta no domingo, né? Sai na sexta e volta no domingo, são 44 lugares. Até quarta-feira ainda, se alguém estiver interessado, até quarta-feira tem que decidir. Ou, parece que tem 20 e poucas pessoas, né? Até quarta-feira, quem quiser tem que colocar o nome, pagar na quarta-feira. Se deixar para receber no dia, a pessoa não vai e aí vocês vão ter que arcar com a prejuízo, que nós não vamos. Nós não temos condição, viu? Então, quarta-feira que vem, decide se quer ou se não quer. Se não quer, cada um que quiser vai da forma que achar melhor. Nem? Vai de helicóptero, de avião, de ônibus, né, amigo? De Uber, quem achar. Ou então não vai. Não vai. Melhor ainda. Amém. Se Deus quiser, eu vou. Nós vamos. O que mais de aviso? Alguém lembra de algum aviso? Tem um aviso agora, estou me lembrando. Teve uma época que nós, um tempo atrás aí, nós pedimos uma contribuição de alimentos, né? Produto não perecível. E em três dias, nós arrecadamos o suficiente para dar uma cesta para muita gente aí. Aí eu estou pensando, e nós vamos fazer isso, passando então o casamento, porque passando no próximo, ou então melhor, vamos fazer isso, no próximo fim de semana. O próximo fim de semana. Tá bom? Eu estava falando com a Débora, que era encarregada, a Debinha, que é encarregada de arrumar essas cestas. E graças a Deus que o pessoal nosso não tem assim tanto problema. Mas tem tido alguma dificuldade. E seria bom que a gente pudesse deixar aí uma reserva e ela pudesse, então, distribuir essas cestas. A situação é muito difícil, não está igual na Venezuela, mas nós caminhamos para lá, a situação da Venezuela. Né? Infelizmente, nós já temos, quem quiser fazer alguma coisa pela sua fé, tem que tratar de fazer logo, porque vai chegar um tempo que a gente não tem, né? Deus fala assim, busca o Senhor enquanto se pode achar. O mundo está caminhando, não é só nós não, o mundo todo está caminhando para o caos, né? Todo mundo está caminhando para o caos. E por favor, passa uma água nesse. Então, a situação é difícil, está se tornando cada vez mais difícil, e a tendência é, eu acredito que a tendência é piorar, né? As trevas cobririam a terra. Jesus, todas as profecias apontam, todas as profecias apontam para um fim trágico, né? Um fim trágico. Então, seria uma ilusão achar que a gente vai arrumar as coisas, que não vai. Nem aqui e nem na China, nem em lugar nenhum. Então, vamos buscar a Deus enquanto é tempo, vamos prestar atenção no que Deus está falando, né? Vamos observar bem. Agora mesmo a gente cantando, queremos o teu nome engrandecer, etc. Né? A gente, às vezes, louva a Deus e não consegue, muitas vezes, entender o que é as coisas como estão, o tempo, qual a hora que nós estamos vivendo, qual a situação que nós estamos vivendo, né? Qual é o estado do paciente. Né, os últimos suspiros da terra, a gente tem que pensar nisso e ver. Vamos observar então, hoje eu creio, a gente vem falando, fala uma coisa, fala outra, fala uma coisa, fala outra, e nós estamos crendo que Deus está dirigindo, que Ele está guiando, que Ele está nos orientando. E cada pessoa observa, escuta, que a nossa salvação, a salvação nossa é Deus. Agora o difícil é entrar em contato com Deus, né? Que Ele é que é o Salvador. É Ele que vai nos ajudar, que vai nos livrar, que vai tirar você, mas do poder, não vai nos tirar do poder, do poder de maligno. Então, mas o mais difícil é encontrá-lo, né? Busca enquanto se pode achar, de repente não vai mais poder encontrar Deus. Então nós, Ontem, sábado, nós começamos e falamos, eu vou ler, e vocês observem. Quem tiver a Bíblia, tiver condição de acompanhar pela Bíblia, Deuteronômio capítulo 30. Quem tiver condição de acompanhar pela Bíblia, acompanha, se não, escuta. Né? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 30, eu vou ler. E será que, sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus? E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então, o Senhor, teu Deus, lembra que constantemente está falando aqui sobre o Senhor, teu Deus. Onde é que ele está, o Senhor, teu Deus? Por acaso você já o encontrou? Ontem nós falamos isso aqui, aliás, ontem, foi ontem. Aqui está, volta e meia, está falando, o Senhor, teu Deus. Então o Senhor, teu Deus, te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, ou seja, terá piedade de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor, teu Deus. Ainda que os teus desterrados, quer dizer, exilados, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor, teu Deus, e te tomará dali. E o Senhor, teu Deus, te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor, teu Deus, porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Bom, depois mais para frente, quem quiser depois ler, eu acho que no momento dá para explicar. Dá para explicar o quê? Que aqui, lá no começo, a lei, quando Moisés recebe de Deus as ordens a respeito do povo, a respeito já falando sobre o fim dos tempos, falando sobre o fim. Aí ele diz aqui, quando ele tira o povo ali do Egito, que faz o povo atravessar pelo... abrir o mar e faz o povo atravessar pelo deserto, ele queria que o povo, as pessoas que tinham se tornado inimigos de Deus, convertessem novamente a Deus. Aqueles que faziam, deixei-os andar em seus próprios caminhos, aqueles que passaram a fazer a vontade da carne, do pensamento, e viveram sem Deus. Mas teve uma pessoa que leu isso aqui e fez do jeito que estava mandando. Amém? Ele leu isso aqui. Você pode ter certeza que ele leu isso aqui. E Deus vai julgar a terra. Deus vai julgar a terra pela fé que Jesus teve. O juízo de Deus vai ser a fé de Jesus. Amém? Alguém tinha que acreditar em Deus para voltar para Deus. A humanidade, ela pecou e foi lançada, como está escrito aqui, né? Foi lançada fora. E todo mundo passou a ficar sem Deus. Ponha isso na sua cabeça. A humanidade, ela se perdeu. Então, quando Jesus vem, ele fala, eu vim para o que estava perdido. Perdido. Quando Jesus veio, quando ele entrou no mundo, ele encontrou o mundo contra Deus. Pensa bem nisso aí. Para um pouquinho e pensa. Para ver aonde é que você vai chegar. Aonde é que nós vamos chegar no fim dessa reunião. Mas eu quero que você acompanhe o raciocínio. E até não gostaria que você escrevesse nada. Mas que você prestasse atenção. Acompanha o raciocínio, porque aí depois você pode até fazer perguntas. Para, levanta a mão e fala. Explica de novo, fala de novo. Mas que nós precisamos entender isso aqui, nós precisamos. Mas nós precisamos entender isso, nós precisamos. Então, Deuteronômio é o começo da Bíblia. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, logo em seguida vem Deuteronômio. É no começo, é lá, mostrando o que realmente aconteceu. E será que, sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas, dentre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus. Então, o que é que Deus espera da humanidade? É que a humanidade converta a Deus. Deus espera que é mais ou menos, para você entender, é mais ou menos a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Ninguém acreditava que, ou demorou a acreditar, que a doutrina do PCdoB, PSDB, PT e etc., era uma doutrina comunista. Era uma doutrina vermelha, contrária aos princípios cristãos. Não é? Ninguém. Quando se falava em comunismo, não tem nada a ver com comunismo. Agora, depois que a coisa contaminou, né, depois que impregnou na uma geração, está aí. Como é que você vai tirar essa coisa das pessoas? E agora que começa a reagir, né? Nossa, é mesmo, é comunismo. Olha, nós estamos correndo um risco enorme de tornarmos um país socialista, onde não se permite a liberdade de culto, não se permite a liberdade de... Não se fala em Deus, não se admite Deus, a existência de Deus, tal, etc. E aí, eu estou fazendo essa comparação para mostrar, né, quando a humanidade cair, quando a humanidade entender que nós ficamos sem Deus, mas que Deus vem avisando isso há muito tempo, E a gente nunca que admite que ficou sem Deus. E quem governava e quem governa o mundo não é Deus. E aí nós parece que nunca a gente admite que a nossa situação é grave. Amém? Aí hoje de manhã, depois eu volto aqui. Hoje de manhã, em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, nós fizemos a igreja ler. Efésios capítulo 2, versículo 1. Não foi? Eu vou ler. E vos vivificou, quer dizer, alguém nos vivificou. Alguém foi... E nos trouxe vida para um povo que estava já totalmente tomado. Não havia um justo sequer. Não havia quem fizesse o bem. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não havia um. Apareceu uma pessoa. Né? que fez oposição. Apareceu uma pessoa que se opôs ao mundo, que levantou a voz contra o mundo. Essa pessoa foi Jesus Cristo, que peitou, ele bateu no peito e ele, amém? Ele enfrentou todo o sistema, todo o mundo, e falou: todo mundo está sob o poder de Satanás. Todo mundo está sob o poder de Satanás. E quem crê em mim será salvo. Quem não crê em mim já está condenado. Apareceu essa pessoa. E fez isso. 2000 anos atrás. Ele fez isso. Porque ele leu Deuteronômio e viu lá em Deuteronômio o seguinte, a proposta que Deus estava fazendo. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor teu Deus. E foi o que Jesus fez. Ele se entregou totalmente ao Senhor, seu Deus, creu em Deus, de tal forma que ele creu de tal forma em Deus que ele não teve medo da morte. Ele sabia que ele ia, que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Ele creu em Deus, Jesus creu em Deus. Leu Deuteronômio e viu a proposta que Deus estava fazendo. Entendeu? Que eu quero uma pessoa, eu quero alguém que creia que faça isso. E aí eu vou ficar do seu lado e vou ficar contra os seus inimigos. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o seu coração. Você conhece alguém que amou a Deus sobre todas as coisas? Você conhece alguém que realmente amou a Deus? Amém? Ele, né, quando ele fala: o meu pai está comigo, o meu pai não me deixa só, porque eu faço tudo o que lhe agrada, né? Assim como eu amo o meu pai me ama. Então, vocês observam aí que Jesus Cristo cumpriu Deuteronômio capítulo 30. Ele cumpriu Deuteronômio capítulo 30. Amém? Hoje, quando de manhã a gente chegou aqui e falou, e vos vivificou, foi ele. Ele que, né, chegou no mundo. O que ele encontrou? Todo mundo amando a Deus? Ele chegou no mundo e ele encontrou todo mundo convertido ao Senhor, teu Deus? Ou ele encontrou um mundo contra Deus? Amém? Ele encontrou um mundo contra Deus. E converteu realmente ao Senhor, teu Deus, fez a vontade de Deus, ressuscitou dos mortos, adquirindo o direito, como eu falei para vocês, o juízo de Deus. Se Deus quisesse acabar com tudo, existe uma pessoa existe um que é, por exemplo, o primeiro Adão foi até ali, chegou ali, acabou, né? O começo da nova geração, os filhos de Deus. O novo homem, aqueles que haverão de herdar, porque ele falou assim, ó, eu vou te dar tudo. E realmente deu tudo a ele. Ele, minha é a terra e tudo que ela possui. A terra pertence a ele. Mas, então, Jesus, agora, ele se tornou o juiz da terra. Ele se tornou, então, Deus deu a ele todo o poder. Em outro lugar, Deus prometia, e Deus deu a ele todo o poder. E ele chega a dizer, né, a mim foi dado todo o poder, aqui na terra como no céu. Todo o poder me foi dado aqui na terra como no céu. Então, quem fizer, quem crê em mim, será salvo, e quem não crê em mim, está condenado. Então, ali está o juízo, que é João 16, se não me engano, João 16. Não. Não. É João 16. O Espírito Santo viria, já veio, e convenceria o mundo de três coisas. Primeiro, o pecado. Então agora, o pecado do mundo é não crer em Jesus. O pecado do mundo hoje é a pessoa que Deus considera louco. Uma pessoa que não acredita em Jesus. É uma pessoa... Esse é o pecado do mundo, é não acreditar em Jesus. Mas então, voltando aqui, senão eu perco o tempo, aliás, perco o tempo, não perco, me perco, amém? Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E vos vivificou, estando vós mortos. Jesus fez e trouxe para quem acredita nele a possibilidade de voltar para Deus. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão de homem. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados do povo de Deus, e estranhos aos concertos, estranhos às promessas de Deus, aos concertos, estranho às promessas de Deus. Ignora as promessas de Deus. A maior parte do mundo ignora, estranho aos concertos. O que é que Deus prometeu lá para Abraão? O que é que Deus prometeu para os nossos pais, os nossos... Lá, nossos avós, né, que foram Abraão, Isaac, Jacó, até mesmo para os nossos pais, os apóstolos, estranho aos conceitos. Às vezes a gente não sabe quais são as promessas de Deus para nós. Que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, tal, etc. Tal. Sem esperança. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veio Deus. Versículo 17. E vindo, ele evangelizou. a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Aqueles que estavam nos dias dele e nós que estamos hoje bem longe. Porque por ele, não por outra pessoa, temos acesso ao Pai, a Deus. Por ele temos acesso a Deus. Vocês vão ver onde eu vou chegar no fim da reunião. Por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Jesus chama algumas pessoas e a mãe deles, alguém vai lá e chama, ó, sua mãe está te chamando, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Ele fala assim, minha mãe, meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Minha mãe, meus irmãos, são esses aqui que fazem a vontade de Deus. Então a família de Deus seria, ele estava ali profetizando que a família de Deus. O que é a família? O pai, a mãe e os filhos. O pai, Deus. A mãe, a igreja, que gera os filhos, a mãe. E os filhos? Nós. A mesma coisa. Que a família de Deus seria constituída futuramente por aqueles que fariam a vontade de Deus. E quem faz a vontade de Deus cumpriria o que está escrito em Deuteronômio. Então Jesus falou, eu não vim ignorar a lei, eu vim cumprir a lei. Quem faz a vontade de Deus cumpre Deuteronômio capítulo 30, ou seja, quem faz a vontade de Deus é uma pessoa que converteu ao Senhor, teu Deus. E que estava aqui, como está em Efésios, estava num mundo sem Deus, mas que agora tem Deus. Já não somos mais forasteiros, estrangeiros, aqueles que tinham sido lançados. Não, ele foi lá e pegou onde a pessoa estava e trouxe para fazer parte da sua casa, da sua família. Membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados. Né? Quando Jesus chega, ele, bom, agora o que, que eu vou fazer? Eu preciso, ele pegou a gente num estado deplorável. Ele nos pegou destruídos, sem Deus, sem entendimento. Ignorantes. Totalmente ignorante. E aí, o que que eu preciso ser? Edificado, preparado, eu preciso ser construído. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, ou seja, esse processo foi usado com ele, ele foi edificado, por quem? Ele foi edificado por quem? Pelo Pai, ele foi edificado por Deus. Ele foi edificado. Onde é que estava Deus? Estava nele. Deus estava nele. Ele entendeu que a vontade de Deus é, Pai, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. O Senhor quer, é eu, então pronto, eu me entrego, eu me dou ao Senhor. Então Deus fez a obra nele. Que casa me edificareis vós? Que casa me edificareis vós? Qual a casa que Deus queria? Uma pessoa, um homem, onde ele pudesse morar, onde ele pudesse reinar, onde ele pudesse ficar. Que casa me edificareis vós? Jesus entendeu isso e falou aqui, pronto, eis-me aqui, habita em mim. E onde Deus habitou? Amém? Então, ali estava recuperando o homem que estava sem Deus, passou a ter Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo, cresce para... Amém? Então Deus vai pegar cada um de nós, edificar, arrumar para Deus entrar, para Deus ficar. A minha ignorância, a minha estupidez, cegueira, lança Deus fora, tira Deus fora. Eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar, eu quero habitar em você, eu quero entrar em você. Mas para isso, primeiro precisa ser arrumado. Para isso, primeiro precisa ser edificado. Porque de repente Deus, como que eu entro se você não abre a porta? Como que eu entro se você não me recebe? Amém? No qual, versículo 22, também vós juntamente sois edificados para morada de Deus. Aí, terceiro passo. E no Deuteronômio nós vimos se te converteres ao Senhor, então o Senhor te fará voltar do cativeiro. Ainda que os desterrados estejam longe, o Senhor te dará as promessas, te dará a terra, te dará tudo aquilo que Ele prometeu. O Senhor circuncidará o seu coração e o coração da tua mente. Engraçado, né? O coração da gente e o coração da mente. Se não me engano, é versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Amém? Agora, vamos em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 16. 15, versículo 15. Lê, por favor, Renata. 15, 16, 17, 18.
E também o Espírito Santo nolo testifica, porque, depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta.
Amém. Então, presta atenção. Um lei do novo, Renata.
E também o Espírito Santo...
Assim, você fala assim, com o Espírito Santo, com a voz cavernosa. Vamos ver. Você fala assim.
E também
o Espírito Santo... Fala, Renata.
E também o Espírito Santo...
Ah, não, não foi. Foi muito plaquinho. Aí está lá. Nós já estamos no Novo Testamento, nós já estamos no livro de Hebreus, já no Novo Testamento. Agora mostrando a obra que o Espírito Santo estaria fazendo nos nossos dias. Nós vimos a lei, Deuteronômio, nós vimos a lei, onde Deus estava ausente. Nós vimos que uma pessoa acreditou e realmente conseguiu converter a Deus. Essa pessoa foi Jesus Cristo. E ele fez isso por nós. Deus fez isso por nós. E depois de ter feito isso, ele deixou uma saída maravilhosa para nós, que foi o Espírito Santo, ou seja, o Espírito, não havia nenhum justo, não havia nenhum santo, não havia nenhum perfeito. O homem tinha pecado, tinha machucado, tinha destruído. Aí, aparece uma pessoa sem pecado, imaculado, sem defeito, justo, santo, o espírito dessa pessoa, o que, que é? Não é um Espírito Santo? Não é um Espírito perfeito? Esse Espírito Santo, esse Espírito perfeito, de quem que é esse Espírito? É o Espírito de Jesus Cristo. Então, quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Jesus Cristo. Então, presta atenção numa coisa que eu vou falar para você. Se você quiser invocar o Exu, sei lá, um Exu desse qualquer aí, tem uma família conhecida nossa aqui, conhecida não, que é a senhora frequenta a reunião, que a filha está passando um problema sério, que a filha, ela fala abertamente, qual é o espírito que ela fala que está nela? Não é Exu, não. Não é assim, não chega a ser Exu, não. Ah, então é Exu mesmo. Porque tem uma escala lá entre eles lá. Então, se você invocar um espírito desse, ou se você tiver em contato com um espírito desse, você fica possuído por aquele espírito. Né? Nós temos aqui gente que já teve várias experiências. Gente conhecida, nós não vamos falar os nomes, mas gente conhecida nossa que tinha, o dia que queria, invocava o Espírito. E quantas vezes eu fui à presença de coisas dessa natureza e ficava lá esperando O espírito desceu, o espírito vinha, a pessoa invocava o espírito, arrumava ali, ajeitava, vinha os espíritos. Amém? Se você invocar o espírito, ele vem. Quando você fala, você chamar os espíritos malignos, eles vêm, eles vêm. Um dia nós podemos até fazer isso para mostrar para vocês. É, ué. Não quer não? Pois é, vai ser seria uma boa oportunidade para vocês entenderem que existe o espírito. Que nós não somos constituídos só de carne, não. Nós também temos o espírito que está em nós. Então, Ramiro aqui é só a casca. Só a casca. Nem cabelo não tem, né, Ramiro? Mas o corpo, na verdade, não significa nada. O corpo vai acabar, vai destruir. O que que vai ficar? É o Ramiro. O Ramiro é que vai ficar. Que é o espírito chamado Ramiro. Quando a gente entra no mundo, a gente recebe um corpo. Tem gente que é bem-aventurado, recebe um corpo direitinho. Outros recebem um corpo todo desarrumado, igual do Ramiro. Né? E outros, um corpo faltando pedaço, mas não interessa. O importante é o espírito que a pessoa, é aquele espírito. Por isso que Jesus falou, olha, se você cortar um braço, joga fora, se for preciso, tira a perna, se for preciso, arranca os olhos. O que importa é o espírito. Que o espírito é que vai converter. O espírito é que converte a Deus. Eu quero falar isso para dizer para vocês. Que o Espírito de Jesus Cristo foi um Espírito que converteu a Deus. O Espírito de Jesus Cristo foi um Espírito que não fez a vontade do inimigo nenhuma vez. Ele passou pela terra impecável. O que é impecável? Não pecou. Então esse espírito é o espírito que nós temos que invocar hoje. Às vezes muita gente pensa até que isso é espiritismo. Não é espiritismo, não. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém? Então você crê que o Espírito Santo é o Senhor? Então você vai invocar o Espírito dele. Amém? E Jesus fala, sem mim, ninguém consegue. Nós precisamos do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo. Ele é a nossa força. O Espírito dele é a nossa salvação. O Espírito dele é o nosso consolador. Ele não quer saber dos seus defeitos, dos seus pecados. Você não vale nada. Não tem nada na gente que aproveita. Ele então não quer saber dos seus defeitos. Ele quer saber do seu espírito, da sua alma. Ele quer a conversão da sua alma. O corpo você pode enfiar onde você quiser. Ele falou, para nada serve. Aqui eu não, o meu corpo é bonitinho. Não é não. Amém? O meu corpo é muito feio, também não serve. Serve. Então dá um jeito. Joga fora. O que interessa é o Espírito.
é a alma.
Hebreus capítulo 10, versículo 16 a 18. Versículo 15, a Renata estava falando ali, só que ela não falou, né? Vamos lá, Renata.
E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado.
Então, este é o concerto, essa é a nova aliança, este é o novo testamento. O que eu quero do homem? Então, você pega, esquece a lei, esquece toda a lei, e entra em contato com o Espírito Santo. Esquece tudo que está escrito, porque se você for atrás do que está escrito, você realmente vai se perder. E faz o que, Toninho? Invoca o Espírito Santo. Uma vez, eu, em contato com uma pessoa, ela falou, eu tenho Exu, não sei lá das quantas, tal. Eu falei, por que que você não experimenta invocar o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não vai te ajudar ou não vai ser mais importante para você do que aquele Espírito que você invoca? O outro que invoca a pomba gira, o outro que invoca o Exu Tiriri, o outro que invoca o não sei o quê, tem tantos espíritos. Por que que não invoca o Espírito Santo? Experimenta. Um que tem o espírito André Luiz, o outro tem espírito não sei lá das quantas. Por que não invoca o Espírito Santo e fala com ele? A igreja, isso não é espiritismo não, gente. Não é espiritismo não. A igreja tem, amém? E o Espírito Santo tem que entrar na sua vida, porque tem um Espírito aí na sua vida. Tem Espíritos aí. Pode ter certeza que tem. Que não veio de Deus. Inveja, usura, vaidade, prostituição, violência, e assim por diante. De vez em quando ele manifesta. Aonde? Aonde é que ele fica? É igual cobra. Cobra, você pode deixar a cobra dentro de casa, arruma um cantinho para ela lá, dentro de casa, ela fica lá, 1 ano, 2 anos, 10 anos. O dia que você bobear, triscar naquela cobra, ela mostra para você que ela estava lá. Então, me ajudou muito quando eu entendi, como Paulo entendeu, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Amém? E que eu preciso do Espírito Santo que vai tirar todos os espíritos que estão em mim. O Espírito Santo vai me purificar. Ele vai tornar o vaso
limpo.
Ele vai lavar o interior do copo. Jesus falou, não adianta lavar por fora, lava o interior. Ele vai lavar o interior do copo, do prato. Tirar de nós. E essa é uma obra que só pode ser feita pelo Espírito Santo. Só pode ser feita pelo Espírito Santo. Amém? É Ele que tira o pecado do mundo. É Ele que nos salva. É Ele que nos ajuda. É Ele o nosso Senhor. É Ele o nosso guia. Desde que você realmente... Olha, Ele não quer saber dos seus pecados. Porque às vezes a gente fica com vergonha. Ele vai ver o meu pecado. Ele vai ver a minha esculhambação. Não tem problema não. Todos nós somos esculhambados. Amém? Deixa por conta dele. Não tem aquela música que a gente fala, entra na minha casa, né? Na minha casa ou na minha vida? Hã? Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele entra, eis que estou à porta e bate. Deixa por conta dele. Senhor, tira o que o Senhor quiser tirar e põe o que o Senhor quiser botar. Amém? Jesus Cristo cumpriu a lei, acreditou, amém? E o Espírito dele está pronto. Já recebeu, já é o primeiro homem, ou é o Adão da nova geração, é o primeiro homem. O primeiro homem novo, o primeiro novo homem, herdeiro de Deus. Já tomou a terra, tudo que ele possui. Pode o PT aprontar e tudo aí, não, ninguém, gente, vai ter a terra é da igreja, a terra do povo de Deus. Mas o povo de Deus também não são as denominações, não é a religião do mundo, não. O povo de Deus são aquelas pessoas que deixou Jesus Cristo reinar. Aquelas pessoas que falou, Senhor, entra na minha vida, guia. Amém? Agora eu quero pedir, nós temos mais uns minutos, eu quero pedir, vou mostrar para vocês. Ainda, versículo 8, Hebreus 8. Versículo 6, Renata vai ler, prepara.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente.
Mas agora alcançou ele. Ele quem? Ele quem? Jesus Cristo. Amém? Ele alcançou por quê? Porque o Espírito dele converteu ao Senhor, o Espírito dele aceitou fazer a vontade de Deus, o Espírito dele adquiriu o direito, assentou no trono o Espírito dele, o Espírito Santo. Alcançou ele ministério. Alcançou ele ministério. Então hoje, gente, nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Agora, hoje é o ministério do Espírito Santo, não é o ministério de Moisés, não é o ministério disso ou daquilo, é o ministério do Espírito Santo. Amém? Aí o poder, a igreja hoje, a direção, o reino, tudo é do Espírito Santo. Alcançou ele ministério tanto mais excelente. Vamos lá. Lê, Renato.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
Ó, então, melhores concertos, melhores promessas. Agora, em vez de uma lei, tanta coisa, agora basta o quê? Crer. Pronto, quem crê em mim? Amém? Por que que isso é importante? Quem crê em mim será salvo. O ministério agora resumiu numa coisa tão simples, o quê? Crê em mim. O que que uma pessoa que crê vai fazer? Não. O que que uma pessoa que crê vai fazer? Mais alto. Pronto. O que que uma pessoa que crê precisa fazer? Pronto, só isso. Invoca. Amém? Invoca. Eu já falei aqui que, olha, eu não sabia ler a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Mas um dia eu precisei. E eu invoquei. E eu já estava ali, tanto enrolado com tantos... Já estava ali, tendo conhecimento com tantos Jesus, tantas coisas, tantos negócios. E eu precisei, num determinado momento, eu fui obrigado, por força das circunstâncias, invocar. E eu invoquei. E a partir daí eu fiquei invocado. E por isso é que eu sou invocado. Porque naquele dia a minha vida mudou. E eu digo para vocês, é só invocar o Espírito Santo. Amém? Outro dia nós estávamos, às vezes a gente fica com receio. Mas quando a coisa aperta, quem que invocou a Deus, invocou o Espírito Santo e não foi consolado? Quem por acaso que não fez isso e não recebeu a graça de Deus? Todo aquele que invocar o Senhor cumpre as escrituras. Às vezes é porque a gente fica com receio. Mas se invocar de coração, você recebe na hora, a ajuda de Deus. Essa é a nova aliança, esse é o novo conceito. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Só precisa disso. Crer. Aí Paulo fala, como invocarão? Paulo não fala isso? Amém? Que como invocarão? Se não, então é fundamental que se creia. É fundamental que se creia. Ah, mas eu não... É porque você não creu. Se você crê, você vai... Mas como invocarão se não crer? E como crerão se não tiver um invocado que tenta explicar, que tenta mostrar? Agora eu quero que vocês peguem, eu vou falar vários versículos e vocês vão pegar esses versículos, cada pessoa vai pegar um pouquinho, tá? Não, primeiro a Renata leu aí, Renata, Hebreus 8. Você já leu? Tudo? Só o 6, toca para frente, só aí, rapidinho.
Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo.
E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: você conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão. Todos vão ter que conhecer a Deus. Por que que você conheceu a Deus? Porque você invocou, porque você chamou por Ele. E Ele então te ensinou. Ele te ensinou. Ele falou para você: ó, lê o salmo tal. Você foi lá e leu. Oh, amém, graças a Deus. E Ele mostrou para você provérbio não sei quanto. Você foi lá e leu. O Espírito Santo te guiou e falou para você: olha aqui, olha aqui, olha ali. Amém? Olha, eu mostro, eu sei tudo. Mas onde que foi que eu aprendi? Graças a Deus que eu fiquei só eu e quem? Eu e quem? Mas ajuda, fala aí. Fala. Eu. Pronto, e você vai fazer a mesma coisa. Agora, se você ficar esperando, é porque você não quer a salvação. É porque você não quer conhecer. É porque você não quer. Você está resistindo, rejeitando. Ficou tão fácil. Ficou tão fácil. Todos serão ensinados por Deus, para não ter problema. Todos serão guiados pelo Espírito Santo. Ele será o nosso guia até a morte. Para não ter problema, para você dizer: ah, eu fui enganado ali, ah, eu fui enganado ali, ah, ali, eu passei a perder tempo ali. Eu não quero que você perca tempo aqui, não. O que que eu quero? O que que eu quero? Que você invoque o Espírito Santo. É a nossa salvação, gente. Amém? Você precisa de entrar em contato com o Espírito Santo. Você precisa entrar em contato com Deus. Você precisa falar com Deus. Não adianta ficar cantando só aqui, não. Cantando. Mas nós cantamos com a boca para fora. Da boca para fora não vai resolver. Falar com Deus é o que preciso. Tem uma música que fala assim. Mas fica só da boca para fora. Realmente, falar com Deus é o que nós precisamos. Amém? Jesus não falou: batei, batei, abri-se-vos-á, buscar e achareis. O que que eu preciso fazer? Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, onde o Senhor está? Senhor, escuta a minha oração. Amém? Amém, gente? Amém. Então, é com muito esforço. Ele falou: olha, o reino de Deus seria alcançado com esforço. Esse esforçozinho que Deus quer de nós. Então vamos lá. Amém? Domingo, agora domingo nós vamos arrumar o pau domingo à noite. Amém? Aí vocês vão mudar de horário.
Amém. Moisés, eu escrevi aqui, Moisés, Deus foi o Moisés, escolhido, para tirar o povo do poder de Faraó. Deus escolheu para tirar o povo do poder de Faraó. O novo guia, Moisés, não foi o Moisés que guiou o povo? Não foi Moisés que guiou o povo até chegar na terra prometida? Então Deus fez um outro concerto e estabeleceu um outro guia para nos guiar até a terra que Deus prometeu. Não é, é essa terra que nós estamos nela sem o PT, não, sem os problemas. É essa terra que nós estamos nela. Mas sem o pecado, sem os problemas. Jesus disse, eu vim salvar o que estava perdido. E totalmente ele está salvando. Amém. Mateus capítulo 2, versículo 6. Uma pessoa, para andar depressa, uma pessoa vai pegar Mateus capítulo 2, versículo 6. Outra pessoa vai pegar o Salmo 48, versículo 14. Amigo, você já está com... acabou o tempo. Só um minutinho, bem. Só um minutinho. Amém. Vanessa Cantina está esperando. A Cantina está esperando. Nós vamos terminar daqui um pouquinho. E todo mundo volta para sua casa, todo mundo volta para o seu trabalho. E aí, mas num determinado momento, numa determinada hora, você vai invocar o Senhor. Sabe, no seu trabalho, no seu dia a dia, você, todo instante, onde você estiver, invoca o Senhor. Invoca o Espírito Santo. Amém? Falei o quê? Salmo, Mateus 2, 6. Renata.
E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel.
Então, Deus já tinha profetizado, Deus, eu estou mostrando a vocês que eu tô, tudo que eu falei está escrito. Deus já tinha profetizado que essa pessoa que seria o guia, nós estamos acabando de falar do guia, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá. Deus fez isso para mostrar que Jesus era lá que ele ia nascer. De ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então, o guia nasceu em Belém. Você lembra de alguém que nasceu em Belém? Que a gente comemora no dia 25 de dezembro aí, aquela musinha bonita, tal, 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 né? Ali, é aquela pessoa, nasceu em Belém, Jesus Cristo. Ele tinha um espírito. E o espírito que estava nele recebeu o nome, o corpo recebeu o nome de Jesus e o nome do espírito que está nele. Amém? Pai, eu manifestei o teu nome aos homens. Amém, gente? Eu espero que você depois no fim não diga assim, meu Deus, por que eu não acreditei no irmão? Por que eu não acreditei? Por que eu não invoquei o Senhor? Salmo 48. Quem está com Salmo 48, lê aí, por favor, em voz alta, um homem, por favor. Pode ser mulher também, mas... Né? Mas lê alto. Quem vai ler? Renata mesmo? Então vai, Renato. Enquanto isso, Mateus 23, 10. Salmo 48, 14.
Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte.
Esse é o Salmo
48, 14.
Repete mais alto.
Salmos 48, versículo 14. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre.
Pronto. Qual é o nome dele? Esse é o Deus da igreja. Esse é o Deus, é o nosso Deus. Qual é o nome dele?
Jesus
Cristo. E ele vai ser o quê? Não acredito. É ele que nos guia. Então, meu filho, você lá no não sei na onde, você vai precisar de quê? Do Espírito que vai te guiar, ué. Você pode estar onde for nesse mundo, você vai precisar de Senhor, Espírito Santo, ensina, dirija-me, ponha luz nas minhas trevas, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirija o meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim, pronto, eu estou invocando. Amém?
Amém.
Mateus 23, 10. Quem já está aberto?
Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo.
E outra tradução. Mateus 23, 10. Aonde está aí? Bem alto. Isso. Graças a Deus que ainda tem. Porque até isso vai acabar, viu, gente? Vai acabar. A escritura original, as coisas vão ter tudo destruídas. Esse dia eu fui numa padaria, não, numa. Como é que chama? Livraria. Uma livraria para poder comprar uma Bíblia, mas tá, hoje está difícil. Lá tem Bíblia para menino, Bíblia para menina, Bíblia para mulher, Bíblia para isso, Bíblia para aquilo. Mas tudo destruído, tudo corrompido. Não existe Bíblia para homem, Bíblia para mulher, não, gente. Existe uma Bíblia. Não existe uma palavra para comerciante, lá tem lá Bíblia para não sei o quê, para empresário, Bíblia para empresário, vê se pode. Quer dizer que tem uma palavra de Deus para o empresário, uma palavra de Deus para a mulher, outra palavra de Deus para a criança, outra palavra de Deus. Não, uma só é a palavra de Deus. E quem tem uma. Eu não gosto nem de separar vermelho com outra cor. Pega na Bíblia e começa a mexer com tudo. Está difícil arrumar uma Bíblia que presta. Lê aí, humilde, mais alto. Mestre é a mesma coisa. Mestre é a mesma coisa. Senhor é a mesma coisa. Mas por que não deixa guia? Amém? Um só será o nosso guia. João 16, 13.
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar.
Ele, quem, Renata?
Mas alternata.
O Espírito Santo.
Quando vier aquele Espírito da verdade, Jesus falou, eu sou a verdade. Quer dizer, o Espírito que está em mim é o Espírito da verdade. Ele vos guiará. Ele vos guiará. A não ser que você não queira. A não ser que você não o invoque. Porque como que ele pode guiar uma pessoa que não chama por ele? Como que ele pode guiar uma pessoa que não o invoca? Que não precisa dele, que passa semana, mês, anos, fazendo a vontade da carne e pensamento, não precisa nenhuma vez dele. Mas o homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, sabe, não confia nos seus próprios entendimentos, não confia na sua própria justiça. Quer a presença de Deus na sua vida, quer o Espírito Santo guiando os seus passos. Amém? João 16, 13. Você leu, Renato? Amém. Romanos 8, 14. Isaías 48, 17, 18. Toda pessoa lê para poder andar de pé. Não tem mais meio. Mas não, meio metro ainda disso. Vamos lá.
Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Olha aí. Olha aí, seus. Amém? Todos que são. E quem não for guiado pelo Espírito de Deus? São filhos? Sou filho de qualquer coisa que vocês quiserem. Menos filho de Deus. Porque para ser filho de Deus. Para ser filho de Deus. E Ele nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. É Ele que vai fazer de mim um filho de Deus. Quem? O Espírito Santo. Não queira resolver as suas coisas, os seus problemas, de acordo com a sua própria força, meu irmão. Senhor, faz de mim um filho de Deus. Como é que está escrito aí, Renata?
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Pronto. Eu me pego nesse detalhe, guiado, guia, guiado, dirigido. Eu me pego nesse detalhe exatamente por causa disso. Isaías 48, 17, 18.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.
Ah, mas é bonito demais da conta, viu? É bom demais. Aí eu encontro, amanhã eu encontro com o Lucas e ele fala, você não fala nada. Aí você não diz nada pra gente. Aí o Vitor chega, uai, você não... Aqui não tem coisa pra vocês pensar um ano, gente. Aqui tem matéria pra vocês estudarem um ano. Mas amanhã o Lucas vai, né, Lucas? Vai lá, não fala nada. Olha que coisa bonita. Vê aí, Renata.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus.
O Santo de Israel, não é ele? O Senhor não é ele? Vai.
Que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.
Te ensina o que é útil. A gente aprende tanta bobagem, tanta coisa que não precisa. Se tem uma pessoa que nos ensina o que é bom, o que é direito, o que é justo, o que é útil. Né? E o caminho que você deve andar. Isaías foi 49.
48, 17, 18.
Isso, 49, 10.
Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles, o guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas.
Isso, né? A gente está lá vendo o fim do Salmo, que é Ele que nos faz, nos guia para os lugares tranquilos, mananciais de água. Ali é onde você vai ter um sossego, você vai, chora, e deita e dorme. Chorou bastante, invocou o Senhor, né? E deitou e dormiu. Quem que te livrou? Não foi o Espírito Santo? Quem te deu paz? Quem te deu ali paz? De novo.
Nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão. Porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos...
O que se compadece dele? Deus tem dó de nós. Deus tem misericórdia de nós. Se Deus não tivesse misericórdia de nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Deus tem misericórdia e aquele que se compadece de nós nos ouve e nos guia para o lugar onde você vai encontrar descanso, o lugar onde você vai sossego. Amanhã, se você voltar a fazer aquilo no que não devia, invoca o Senhor novamente. Pois é, né? O Rodrigo está falando aqui, a Bíblia inteira, Rodrigo, ela é por aí mesmo. Você falou 49, o quê? 10, o 14.
Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho, do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu, todavia, me não esquecerei de ti.
Amém. Nós não temos mania de falar, Deus esqueceu de mim. Nós não temos mania de falar, Deus não me escuta, Deus não sei o que. Gente, ele está dizendo aí, olha, ele não esquece da gente nunca. Se ele morreu por nós, se ele fez todo o sacrifício, ele esqueceria, ele disse, olha, mesmo que sua mãe esqueça de você, se meu pai e minha mãe me deixar o Senhor. Amém, Rebeca? Então, por favor, nunca mais você vai dizer, o Senhor, Deus não me escuta. Deus não me ouve. Meu Deus, não existe isso. Existe falta de vontade. Falta de vontade mesmo, de querer Deus. Amém? Amém. Por aí, então. Então, qual é o pecado do homem, então, gente? Qual é o pecado da gente? É isso, não acreditar. É não acreditar. Esse é o seu pecado. Não é o que você faz de errado, porque não tem nada que a gente faz. Né? É o pecado, é não crer. Deus vai convencer, está convencendo o mundo do pecado. Quer dizer, não creu. Não creu. Mas todo aquele que crê, invocar, eu duvido que Deus não o ajude. Eu duvido que ele não se sinta feliz com Deus. Eu duvido que ele não se aprenda, não entenda e não fique uma pessoa inteligente, não fique uma pessoa abençoada, próspera, tudo que faz. Amém? Então, por favor, não esqueça do Senhor, teu Deus. Não esqueça do Senhor, teu Deus. Pensa, você vê. Será possível fazer a apresentação das crianças hoje? Vamos deixar aqui. É das crianças? Ah, é dos meninos ali? Ah, então tá. Ah, tá aqui da Lívia, né? Da Lívia. Então tá, Lívia. É, vamos marcar, né? Vamos deixar para o dia, a gente termina mais cedo. Então vamos rapidamente curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Vocês me perdoem. Me perdoe. O quê? O? Né? Quer falar? Mas fica tarde, bem. Evinha, Olívia, eu não sabia desse negócio, mas na próxima, tá? Na próxima nós vamos fazer a apresentação do hino. Amém? Ainda mais agora que quando voltar a igreja, quando voltar, ela já vai voltar muito diferente, vai voltar invocada. Né? Vai ser aquela igreja. Amém. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu, vamos aprender a chamá-lo de Pai. Pai nosso que está no céu. Obrigado, Jesus. Graça te damos, Senhor. Pelo sacrifício, pelo amor, pelo carinho, pela graça. Amém, Jesus. Que nós continuemos crendo, invocando o Senhor, chamando pelo teu nome, pelo teu Espírito. Venha ao coração de cada um de nós. Venha, Senhor Deus, e toma o lugar que é teu em nossa vida. Encha-nos, Senhor, do teu Espírito. Que nós não nos cansemos, não nos cansemos. Que nós não desprezemos, Senhor, tão grande salvação. Certamente que nós não podemos esperar por outro Salvador. Nós não podemos esperar por outro nome. Nós não podemos mais, Senhor, esperar a não ser que nós já tenhamos desistido da nossa salvação. É que, Senhor, nós tenhamos desistido das promessas de uma terra onde mana leite e mel. Uma terra onde haja justiça. Onde se pode viver com Deus. Invocar o Senhor.
é a nossa salvação. Ajuda-nos. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos. Dá-nos, Senhor Deus, fé. Aumente a nossa fé. A nossa esperança, Em nome de Jesus, nosso pedido. Oh, amém. Oh, amém. 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 Segura firme. Segura firme. Deus fala, levanta a tua voz, sem constrangimento, sabe, sem receio. Levanta a sua voz e diz, Senhor, Senhor, só Tu és Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Não há outro nome em quem nós possamos esperar ou confiar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, amém, Senhor. Aleluia. Amém, amém.
Minha salvação a Ti. Nós eu nada perderei.
o Senhor. Invoca-o. Senhor, invoca-o, chame por ele. Chame no teu coração. Senhor, vem, Jesus. Vem, Senhor. Vem sobre nós. Aleluia. Vem, Jesus. Vem sobre nós, ó Deus. Tenho certeza, se nós continuarmos insistindo, em breve nós vamos ter aí uma surpresa agradável. Amém, gente? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.